Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, caros visitantes, estudantes, com a presença feminina muito grande, que sejam bem-vindas ao Parlamento, ao Senado brasileiro, para participar dos nossos trabalhos, acompanhando os nossos trabalhos. Senhora presidente, eu queria fazer alguns registros hoje aqui da tribuna. E um deles, senhora presidente, é um registro a respeito do dia de ontem, quando nós inauguramos a iluminação do Outubro Rosa no Senado Federal. Já Vossa Excelência pôde falar sobre isto, eu quero parabenizá-la pela conquista do projeto. Outros senadores também falaram, nós tivemos juntas na solenidade ontem. E para nós é muito importante, neste mês de outubro inteiro, relembrar este momento. Se trata de uma campanha para prevenir o câncer de mama em nosso país. O câncer é responsável hoje pela maior parte das mortes de mulheres. E é um câncer que terminou ficando, em certa medida, como marca de existir nas mulheres, embora ele possa também acometer homens. E eu quero destacar com satisfação que o secretário de Saúde da Bahia, o Dr. Fábio Vilas Boas, anunciou ontem, durante o lançamento da campanha Outubro Rosa, lá no meu estado, que a Bahia, através do SICAM, que é o Centro Estadual de Oncologia, existente no nosso estado há muito tempo, responsável pelo atendimento da população mais carente, daqueles que não têm acesso a plano de saúde, daquelas mulheres que não têm acesso a plano de saúde e que têm sido uma referência no tratamento oncológico do câncer de mama e no atendimento à prevenção de câncer na mulher baiana. E a Bahia bateu o recorde mundial de realização de mamografias ao longo de um só mês, em 2015, com mais de 20 mil exames. E isto é a demonstração do compromisso do Estado, mas não apenas do compromisso do Estado, mas da resposta da população a esta campanha que nós desenvolvemos no Senado Federal, governo, parlamento, as instituições democráticas do Brasil inteiro já aderem ao Outubro Rosa, com o nosso lacinho rosa, e que é, portanto, um mês muito importante para as mulheres. Eu estive recentemente com um médico amigo e ele me dizia, olha, Lídice, nas circunstâncias que vivemos no Brasil, médicos como eu, que ele é mastologista, nós já nos preparamos praticamente para a ideia de que toda mulher terá câncer de mama um dia, um momento. O que nós precisamos, no entanto, é ter a condição de lhes dar um diagnóstico com antecedência para que ela possa tratar e se curar, porque este câncer é curável. E são milhares também de mulheres que conseguem passar pelo câncer de mama e hoje já tem acesso, inclusive, à cirurgia de recuperação da mama e, portanto, à vida, o mais perto de uma vida normal possível. Algumas, inclusive, com a vida absolutamente normal. Este resultado, portanto, me deixa muito feliz no que diz respeito ao atendimento da política pública no nosso estado de combate ao câncer de mama e do apoio que nós temos recebido, o movimento de mulheres, os militantes e as militantes da área de saúde em nosso estado para a prevenção do câncer feminino, do câncer de mama. Também, senhora presidente, como há pouco o senador que me antecedeu falou, eu quero registrar aqui que hoje é o aniversário da nossa Constituição Cidadã, Constituição que completa 28 anos. Eu tive a honra de ser uma das 26 constituintes, mulheres constituintes desse país, ainda muito jovem. Pude estar aqui no Congresso Nacional, participando desse momento ímpar da reorganização da vida nacional e da democracia brasileira. E não posso deixar de registrar, portanto, esse momento, em que ocorrem também mudanças políticas importantes no Brasil e que nós precisamos estar muito antenados com as ideias que passaram, que foram vitoriosas na Constituição naquele momento, há 28 anos atrás. A primeira delas de respeito à participação popular. Esta Constituição levou o nome de Constituição Cidadã pela intensa participação popular que ela alcançou. Recorde na política brasileira e principalmente no momento em que saíamos de uma ditadura militar, de um regime militar. A Constituição Cidadã deu a marca no Brasil de que a política não pode ficar limitada àqueles que são escolhidos para representar o povo nos parlamentos. Ela tem que ter instrumentos de participação popular e a nossa Constituição prevê isso. E o segundo aspecto deste momento constitucional, que é justamente os direitos ali consignados aos trabalhadores e aos cidadãos brasileiros. O direito à dignidade, a uma vida decente, a um salário decente. E esse direito, senador Paulo Paim, que Vossa Excelência, como constituinte, representa tão bem neste parlamento, que é o direito dos trabalhadores. E neste momento, nós que fomos constituintes, mais ainda, temos que estar atento para que novas políticas não visem retirar direito dos trabalhadores, direitos que estão consolidados e consignados na Carta Constituinte de 88, porque eles representam um momento maior de expressão, de participação popular que a nossa sociedade alcançou enquanto organização de uma carta, de uma escrita coletiva do Brasil em torno do seu pensamento que o Legislativo foi capaz de fazer. E ao parabenizar e ao lembrar a Constituição brasileira, eu quero também saudar o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o NEIM, da nossa Universidade Federal da Bahia, que nesta data simbólica lança, nesse momento, uma obra sobre a participação feminina na Constituinte, minha cara presidenta ou presidente. São as professoras Salete e Maria, autora do livro A Carta que Elas Escreveram na Constituição, 1987-1988. Salete, Maria e Sona J. Wright, autora de Estratégias de Inclusão das Mulheres na Política Institucional. Eu, infelizmente, por estar aqui, não posso estar lá em Salvador nesse momento importante de reflexão da luta das mulheres na Universidade Brasileira e destas duas feministas que refletiram sobre todas as conquistas que nós realizamos daquele momento até os dias atuais. E ainda, lembrar, senhoras senadoras, senhores senadores, que amanhã, dia 6 de outubro, por coincidência, senadora Rose, é marcado o centenário do deputado Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, que foi o grande mestre, o grande articulador, o presidente da Constituição Cidadã, que num discurso belíssimo em 5 de outubro de 1988, consagrou com todos nós esta carta que dá às mulheres brasileiras, dá aos municípios brasileiros, dá às crianças e jovens desse país o reconhecimento que em nenhum momento da história política dessa nação esses segmentos tiveram. Dá aos negros brasileiros esse reconhecimento quando condena o racismo a um crime inafiançável em nosso país. Portanto, eu não posso deixar de registrar com muita alegria este dia de hoje, este momento em que celebramos os 28 anos da Constituição, sem deixar de também celebrar o centenário de nascimento de Ulisses Guimarães. E termino, senhora presidente, portanto, também com frases de Ulisses Guimarães a respeito da nossa Constituição.
Vossa Excelência, depois me concede uma parte? Muito obrigado.
Pois não, senhor.
Não, não, depois. Não. Depois de ler.
Depois de ler, pois não. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. E é esta Constituição que nós temos que defender e preservar aquilo que significou a mudança e a consolidação dos direitos do povo em nosso país. Uma parte do senador Lindbergh.
Olha, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. E o trágico é que no dia do doutor Ulisses, nós vamos estar rasgando a Constituição cidadã com a votação da PEC 241 na comissão especial, porque é rasgar o segundo capítulo da Constituição, direitos sociais, as vinculações constitucionais para a educação e para a saúde pública. Mas, senadora Lindbergh, eu pedi uma parte para falar dessa propaganda por parte do governo ilegítimo de Michel Temer, que disse que propaganda oficial. Vamos tirar o Brasil do vermelho para voltar a crescer. Eu quero anunciar que nós estamos entrando no dia de hoje com a representação ao Ministério Público Federal. Isso aqui não pode acontecer isso. Nós temos normas rigorosas para a publicidade dos órgãos públicos. Isso aqui tem uma mensagem subliminar do PT e das forças de esquerda. Vamos tirar o Brasil do vermelho, no meio de um processo eleitoral, com dinheiro público, um texto de mentiras. Tem uma parte aqui que eles falam o seguinte: houve um aumento de 285% dos gastos do Ministério da Educação e dizem que não, os resultados do IDEB não melhoraram. Na verdade, houve sim esse investimento bem maior nos governos Lula e da presidente Dilma para a expansão das universidades públicas, para mais do que duplicar o número de escolas técnicas no país. Agora, isso aqui é um escândalo. Eu tenho dito que essa representação nossa, nós vamos pedir a suspensão imediata dessa publicidade. Agora, aqui tem também uma coisa que nem a ditadura militar teve coragem de fazer. Aqui tem uma mensagem de incitação à violência, de incitação ao ódio. Vamos tirar o Brasil do vermelho. Eu estou escandalizado com isso. Isso aqui não dá para aceitar como uma coisa normal, né? Nós vamos tomar todas as medidas jurídicas cabíveis, mas, sinceramente, é preciso dizer aqui, esse governo passou completamente dos limites. E nós queremos saber quanto custou essa campanha com dinheiro público.
E aumentando o gasto em publicidade.
Aumentando o gasto em publicidade, e isso tem que ser ressarcido. Então, eu faço questão de pedir essa parte, agradeço a Vossa Excelência, para dizer que isso não vai passar sem uma resposta dura de nós que fazemos oposição aqui no Senado, oposição na Câmara dos Deputados. Eles não podem usar verba pública para fazer luta política, principalmente num período eleitoral. Nós não vamos nos intimidar e aceitar esse tipo de coisa. Quando eu falo que é incitação à violência, porque é também. Vamos tirar o Brasil do vermelho. Nós já estamos vendo espetáculos de violência, de aumento do ódio, do discurso de intolerância nas ruas. Então, é triste ver um governo utilizar de recursos públicos para fazer algo como isso aqui. Muito obrigado, senadora Lídice.
Obrigada. Incorporo a parte ao nosso pronunciamento. Muito obrigada, senhor.